Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. Hoje, 1º de maio, começamos onde muitas instituições eclesiásticas começam a celebração do mês da família. O mês de maio é um mês muito precioso, onde celebramos, onde trabalhamos, onde investimos na saúde da nossa família, da família cristã, da família como corpo de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 12, é um texto que você talvez olhe e diga assim, mas o que, que esse texto tem a ver com a família? Deixa eu dizer para você um negócio, tem tudo a ver. Aí dentro do boletim tem o esboço da mensagem. Se você quiser acompanhar, por favor, abra ali o boletim, pega o esboço e você vai poder acompanhar essa mensagem de hoje pela manhã no lançamento do mês da família. 1º de maio, começando já hoje pela manhã. E eu gostaria que nessa leitura você pudesse prestar atenção. Por quê? Porque talvez alguma coisa nesse texto, deixa eu refrasear, porque com certeza alguma coisa nesse texto tem a ver contigo. Então presta atenção no que nós vamos ler. Olha o que diz 1 aos Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Passagem poderosa, onde ensina o que é ser corpo. E aí vem a primeira pergunta desse momento. Como podemos explorar ao máximo a bênção de sermos uma unidade em família? Esse texto fala da unidade do corpo. Como sermos uma unidade em família, explorando ao máximo aquilo que acabamos de ler. E olha só, à medida que vemos a nossa família como uma unidade viva, quando garantimos que os dons de cada um são reconhecidos, são comemorados e são empregados, nós podemos viver algo incrível como família. Essa é a maravilha que queremos compartilhar com os irmãos hoje. Esse texto, ele nos ensina algo profundo, de que quando exercemos os nossos dons, como família nós crescemos, como família experimentamos algo incrível. Nós já ouvimos, né, em diversas igrejas, em diversas ocasiões, que a família, ela é fundamentada, em primeiro lugar, num princípio que chamamos princípio do compromisso. Este é o primeiro princípio no qual a família, ela é fundamentada. É um princípio radical, de um com o outro, inspirados pelo impressionante exemplo do próprio compromisso de Deus para conosco. Quando eu me comprometo com a minha esposa, quando a minha esposa se compromete comigo, quando eu me comprometo com os meus filhos e os meus filhos comigo, nos comprometemos com esse exemplo, o exemplo do próprio Deus e o seu compromisso conosco. Nós acabamos de celebrar o compromisso dele, que foi tão profundo e íntimo, de levá-lo até a cruz, por cada um de nós. Este compromisso, ele foi belamente expresso, né, pelo rei Davi. Você lembra do rei Davi? Ele disse assim num dos seus textos: se eu subir aos céus, você está lá. O rei Davi ficou maravilhado diante da fidelidade de Deus para com ele e a sua família. Ele disse: se eu subir aos céus, você está lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo, você está lá. Se eu subir nas asas da alva, se habitar no outro lado do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Olha o princípio do compromisso estabelecido por Deus para conosco, para que nós possamos aprender esse compromisso dentro também das nossas famílias. Quando nós assumimos com Deus também esse compromisso, dizendo: olha, Deus, eu nunca vou deixá-lo, Deus, eu nunca vou abandoná-lo, eu quero viver a minha vida consagrada ao Senhor. Quando nós temos esse tipo de atitude para com Deus, e quando resolvemos também viver na direção desse tipo de compromisso para com os outros, eu creio que a gente pode começar o crescimento de uma verdadeira unidade familiar. Quando nós assumimos esse compromisso com Cristo, e esse compromisso, ele não é só com Cristo, mas ele é também levado a um compromisso com o próximo. Essa é a esperança que nós temos no dia de hoje. Quando abrimos esse mês da família e olhamos para esse texto, é a esperança que temos. E esta unidade familiar, esta verdadeira unidade familiar, ela pode acontecer com a sua família, com a minha família. A questão é: será que estamos dispostos a fazer esse tipo de aliança? Essa que ouvimos, a aliança de Deus para conosco. Será que estamos dispostos a fazer esse tipo de aliança com o povo que Deus nos deu? Nós nascemos numa família. Estamos dispostos a fazer esse mesmo pacto com eles? Esta é a pergunta. Se você hoje responde: não, pastor, eu tenho essa disposição, eu quero fazer esse mesmo pacto com a minha família, de compromisso um com o outro. Se entendermos que a resposta da gente é sim a esta pergunta, então, meus queridos, eu quero trabalhar com vocês um segundo princípio. E esse segundo princípio, ele é importante para a vida da família. E ele pode trazer esse compromisso um com o outro à vida. Há uma relevância tremenda e absurda no nosso dia a dia. Sabe qual é esse princípio? É o princípio do corpo. Princípio do corpo. E ele foi apresentado nesse texto que lemos, que Paulo escreve ali em 1 Coríntios 12. Família, quando entendemos que ela é um presente de Deus, a gente tem que olhar para ela como uma unidade. Família, presente de Deus, se vê como uma unidade. Tem sido assim na tua casa? Uma unidade, pai, mãe e filhos. Filhos, ao olharem, né, para os seus pais, vocês têm tido essa percepção de unidade. O corpo é a unidade. Paulo já tinha escrito ali. Ele diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Isto é, para todos nós que vivemos sob a influência de Cristo, para todos nós que conhecemos a Cristo, somos um só corpo. Por isso que ele continua dizendo: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Queridos, é esse compromisso de corpo que nos leva a trazer o compromisso que assumimos um com o outro à vida. como tem sido o pensar em unidade dentro da tua casa? Está ficando cada vez, queridos, mais difícil nessa sociedade pensarmos em nossa vida familiar dentro desses termos. Quando olhamos ao nosso redor, quando paramos dos nossos gabinetes, quando trabalhamos com as nossas famílias, vemos que nessa sociedade cada vez mais está difícil de pensar nesse princípio de compromisso e nesse princípio de corpo. A ideia tem sido outra. As famílias têm sido dilaceradas, destruídas, porque destruindo a família você destrói tudo. E Satanás, ele vai justamente no cerne do negócio. Ele sabe aonde atacar. O mundo continuamente nos chama para vivermos as nossas vidas de maneira individualista. Você já parou para pensar nisso? Se alguém me pergunta, ou te pergunta, como é que você está? Ou onde é que você está indo? Qual é a tua proposta de vida? Ao invés de refletir sobre a condição da unidade familiar, como é que geralmente eu reflito? Eu penso, bom, eu penso na minha saúde, eu penso na minha lista de afazeres, eu penso no meu humor, eu olho e vejo a minha agenda, as minhas conquistas, o meu carro, o meu esporte, a minha vida espiritual, as minhas ambições, as minhas necessidades. Por isso que é tão chocante quando nós falamos de unidade na família, e é tão chocante quando ouvimos alguém dizer que eu penso na minha família como uma unidade. Tem sido assim? Porque vai ser chocante diante dessa sociedade que é tão individualista e que só pensa em si mesmo. Tem um livro do Philip Yancey, que o tema do livro, o nome do livro é Rumors of Another World, né? Rumores de Outro Mundo. E descreve uma visita de Jesse Jackson a uma universidade. A Universidade de Southern Mississippi, lá no estado do Mississippi. E ele visita essa faculdade, ele estava andando pelo campus com o presidente da faculdade, e aí o Jackson, andando com o presidente, ele viu de longe, porque não dava para perder aquela visão ali, né? Esse cara enorme, 2 metros e não sei quanto, andando pelo campus da faculdade, de mãos dadas, com uma menina que de longe parecia um anã. Ela tinha 1,5 metros, do lado dessa pessoa de mais de 2 metros, parecia um anã. E ele olha e observa aquela situação, e ele vê que chega num determinado local, aquele rapaz para, olha para a menina, dá um abraço nela com um olhar de muita ternura, dá um beijo e manda ela para a sala de aula. E ao olhar aquilo, né, o presidente vê que ele estava olhando, e o presidente explica para o Jesse Jackson, né, que aquele ali era um jogador de basquete da faculdade. Não dava para pensar outra coisa, né? Ele era um jogador de basquete da faculdade. E que os dois eram irmãos, e que tinham perdido o pai quando eram ainda pequenos. E o que é que aconteceu? O irmão assumiu um compromisso de cuidar de sua irmã. Interessante é que nas muitas universidades que queriam tê-lo e ofereceram bolsas de estudo para ele, ele rejeitou todas, com exceção de Southern Mississippi. Por quê? Porque Southern Mississippi olhou para ele e olhou para o compromisso que ele tinha assumido com a irmã e os trouxe como uma unidade. E deu uma bolsa não só para ele, como também para ela. E aí foi interessante que o Jackson chegou até essa estrela de basquete, foi conversar com ele, se apresentou e ele disse: eu fiquei admirado na forma como você olhou para sua irmã. Que olhar de ternura, né? E aquele jogador de basquete, ele parou, deu uma balançada assim nos ombros e ele disse o seguinte: aqueles que Deus fez de mais de 2 metros, tem que olhar para aqueles que ele fez de 1,5 metros. Que resposta legal, né? Aqueles que Deus fez de mais de 2 metros, tem que olhar para aqueles que ele fez de 1,5 metros. Eu creio que esse exemplo dá um entendimento muito especial do que é essa unidade, do que é esse compromisso, esse princípio de corpo, de trabalhar em unidade, de trabalhar juntos como família. Eles só tinham um ao outro. Não iam se separar por causa do compromisso assumido. Como é que tem sido com vocês? Esse compromisso tem sido fiel? Posso te fazer algumas perguntas? Talvez aí na sua consciência você refletir sobre elas. Como você ensina e modela esse tipo de visão para a sua família? Como você ensina ou modela esse tipo de visão para a sua família? Será que tomamos decisões, como por exemplo, de gastos, com base no que é melhor para toda a unidade familiar? Será que pensamos assim? Ou há um individualismo tremendo dentro da família? Definimos as nossas agendas pessoais com base no que vai trazer a maioria dos benefícios para todo o corpo da família? Será que é assim que estamos fazendo? Eu tenho um dilema com a minha esposa e a gente tenta tratar a minha agenda sempre em prol da família. Esse é o grande objetivo. Celebramos os sacrifícios que alguém faz para o bem da família? Alguém fez um determinado sacrifício, celebramos esse sacrifício? Será que apontamos para as mais escolhas que as pessoas fazem dentro da unidade familiar, não só em termos do que eu sinto como pai, filho ou cônjuge, mas em termos do que elas fazem para toda a unidade familiar? O quanto as nossas decisões e mais escolhas afetam a nossa unidade? O nosso espírito e o princípio do compromisso de corpo dentro da família? Quando as mudanças que você não gosta são feitas em sua família? Ou, né, alguma coisa ali que você talvez não pense da mesma forma é feita, uma decisão é tomada? Você consegue olhar indo além das suas preferências pessoais? Perguntando como estas mudanças podem beneficiar o círculo maior? Ou você simplesmente se fecha e não tem mais o sentimento de unidade? Como é que é a tua reação diante disso? Essa maneira de vermos as coisas não é apenas a melhor maneira para a vida familiar em casa. Você sabia disso? Mas ela equipa todos os membros da família com a visão necessária para a transformação das maiores comunidades, quer seja no nosso local de trabalho, na sociedade ou no mundo. Quando nós vivemos com esse sentimento de princípio de compromisso e princípio de corpo, nós não só celebramos, enfatizamos, trazemos à vida a relevância familiar na sua unidade, mas nós abençoamos a sociedade. Ao fortalecermos a família, fortalecemos a sociedade. E isso é muito importante. Olha só, um grande cientista do século XVIII, chamado J.B. Priestley, ele escreveu certa vez o seguinte, ele disse, nós somos membros de um só corpo. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E o tempo virá em que, se os homens não aprenderem esta lição, eles serão ensinados pelo fogo, pelo sangue e pela angústia. Cientista, falando sobre isso. Será que ele leu a Bíblia e entendeu que esse princípio é um princípio que vai além do princípio humano, mas um princípio divino para as nossas vidas? É necessário, meus queridos, um salto de consciência para pensarmos que uma das coisas mais profundas que podemos fazer na guerra contra as desgraças deste mundo é ensinar aos membros dessa unidade familiar a pensarem em suas escolhas em termos de bem-estar para toda a família. Isso é muito sério. Pensarmos em nossas escolhas em termos de bem-estar para toda a família. Se eles realmente aprenderem a fazer isso em casa, se cada unidade familiar aprender a fazer isto em casa, pense como essa visão pode mudar o mundo e mudar o mundo através da família, da unidade familiar. Família, presente de Deus, ela é muito preciosa porque ela se vê como uma unidade. Mas família, presente de Deus, ela também valoriza os dons individuais. A família deve se ver como uma unidade, porque Paulo diz, todos somos membros de um só corpo, e o corpo é uma unidade. Nós ficamos mais fortes ou doentes, nós ganhamos ou perdemos, nós ascendemos ou caímos, juntos. Mas a família também precisa lembrar de valorizar a importância de cada indivíduo naquele corpo. Tem sido assim na sua família? A valorização dos membros do corpo daquela unidade. Paulo já escreve, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ele diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde é que estaria o corpo? A importância da unidade familiar. Até hoje, eu não digo que foi nem no passado, mas até hoje eu gosto de vez em quando assistir desenho animado. Né? De vez em quando eu vou para o cinema com os meus filhos, com a minha esposa, e a gente assiste desenho animado. E um dos desenhos que me chamou muita atenção ultimamente foi o desenho de Os Incríveis. Você já assistiu esse desenho? Alguém já assistiu aqui Os Incríveis, da Pixar? Né? É um desenho muito interessante. Conta a história de uma família bem suburbana, uma família normal. Né, como a maioria de nós, uma família que enfrenta conflitos, tem o trabalho penoso do dia a dia, aquelas coisas que marcam as nossas vidas. Mas interessante é que essa família, ela é muito interessante porque tem algumas coisas diferentes sobre ela. né? Um determinado dia, o pai da família, o Bob, ele recebe um chamado misterioso, né? Ele é chamado de volta a um trabalho que ele tinha e que ele tinha deixado há 15 anos, o trabalho de super-herói. Ele era a pessoa que salvava vidas e combatia o mal diariamente. Só que num processo de sua vida, para o bem da sua família, ele pediu uma relocação de super-herói. Ele não mais usava os seus poderes para isso. Só que agora o Bob, meio barrigudo, já não conseguia ter aquela agilidade de antes, né, porque ele tinha se acomodado nesse processo, não só descobre através desse retorno dele a sua antiga função, que ele ainda tinha o que precisava para ser um herói, mas ele começa a descobrir que a sua esposa e os seus filhos também tinham essa disposição. A sua esposa, chamada Helen, ela era elástica. Imagina, a sua filha, Violet, tinha o poder de formar um campo de força. O filho corria na velocidade da luz. Até o bebê, chamado Jack-Jack, tinha um outro poder. Mas eu não vou falar sobre ele para que você possa aumentar a sua curiosidade, pegar o filme e assistir, porque é muito legal o desenho, né? Mas por que que eu estou falando sobre isso? A história revela que todos na família tinham um incrível dom. E que quando esses dons eram reunidos, aquela família podia realizar coisas que simplesmente eram incríveis. Assim como você e eu podemos realizar coisas incríveis quando reconhecemos o dom que Deus tem dado à nossa família e aos membros dessa unidade. O corpo de Cristo e as famílias que fazem parte dele também são assim. Já dizia Paulo, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Todas essas pessoas, porém, são realizadas pelo... Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. A pergunta que talvez eu queira fazer agora, para você refletir um pouco, é: será que as pessoas da sua família reconhecem isso? Que cada uma delas foi especialmente capacitada com um dom? Será que os membros do seu corpo familiar sabem quais são os seus dons e para que esses dons devem ser usados? Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo dá nome a alguns dos dons. Ele fala da sabedoria, do conhecimento, da fé, dos dons de cura, poder de operar milagres, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas e outros. Em Efésios, capítulo 4, essa lista ela é acrescentada. Ele menciona os dons de pastoreio, de ensino e outros. Em Romanos 12, de 6 a 8, ele fala sobre profecia, serviço, também fala sobre ensino e acrescenta alguns outros. Se você olhar ainda 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Em Romanos ele ainda fala sobre a hospitalidade. E enfim, a gente poderia talvez levantar uns 30 tipos diferentes de dons que a palavra do Senhor nos ensina. Deus dotou o seu povo com uma riqueza e uma variedade impressionante de capacidades. Sabe para quê? Para a edificação do corpo. Agora, olha a deixa. E da edificação da família. Porque o corpo de Cristo, assim como a sociedade, só é fortalecida se a sua família é forte. Se a sua família se fortalece, o corpo de Cristo se fortalece. Quando a família se fortalece, a sociedade é fortalecida. Será que poderíamos fazer um exercício hoje de manhã? Eu não sei se daria para fazer esse exercício aqui, até porque talvez não haja o conhecimento, né, inteiro ou íntegro, né, dessa disposição dos dons. Mas será que você poderia olhar para a sua família e pelo menos pensar assim: ah, meu pai, eu acho que ele tem esse dom. Não, minha mãe, eu acho que ela tem esse. Ah, meu filho? Não, meu filho com certeza tem isso, porque ele tem essa característica. Ah, minha filha é mais ou menos assim. Será que você consegue identificar os dons espirituais na vida da tua família? Porque esses dons, meus queridos, eles têm uma capacidade tremenda. E existem três maneiras de a gente quebrar ou da gente construir essa unidade familiar. A minha experiência tem sido que a dor que uma família muitas vezes enfrenta resulta de uma das três falhas na compreensão da natureza do corpo. E o apóstolo Paulo trabalha essas situações nesse próprio texto. Ele diz assim, em primeiro lugar: às vezes o que ocasiona essa dor na família, essa separação na família, essa tristeza na família, é que às vezes a dor vem porque um membro da família não reconhece os dons dos outros membros. mas infelizmente reconhece o dom de todos os outros. A gente não reconhece a beleza que existe em nossa família. A gente não reconhece a qualidade que existe na nossa família. Mas a gente reconhece a de todo mundo. E isso destrói a família. Isso já aconteceu em sua casa? Às vezes há insegurança, às vezes há ciúme. Podemos ensinar um ao outro o que a Bíblia diz. Olha lá, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo, segundo a sua vontade. Ou seja, será que não está na hora de a gente parar e começar a olhar para a nossa família e entender quais são as características de cada um deles? Talvez os dons que Deus já tenha dado a cada um deles, se eles têm Jesus no coração. Será que não está na hora da gente entender os talentos que cada um ali tem para cooperar nessa unidade familiar? Ele também fala, Paulo, que às vezes a dor nas famílias vem porque alguém nessa unidade familiar não reconhece a importância dos dons dos outros. Você já se pegou dizendo assim: será que eu sou o único que faz com que as coisas aconteçam nessa família? Já se pegou falando isso? Você já se pegou falando assim: estou fazendo tudo sozinha nessa casa? Já se pegou falando isso? Tem alguém rindo aí, eu sei que é porque já se pegou falando isso. Por que as pessoas não fazem as coisas da maneira que eu faço? Você já se pegou falando isso? Por que que meu marido não faz assim? Por que que meu filho... Gente, com o filho... E às vezes o filho chega para o pai e diz assim: pai, por que que ele não entende? Por que que ele não consegue... Pai, você é muito velho, você não consegue entender mais o que eu estou falando. Você é de outra geração. Já teve isso na tua casa? O olho, ele não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Não existe família, pelo menos que eu já tenha conhecido, que quando um dos seus membros morre repentinamente, não chora amargamente o fato de que eles não fizeram ver claramente ou ouvir suficientemente as contribuições que aquele membro da unidade familiar fez em prol da família, ou talvez o quanto aquela pessoa é insubstituível para a família. Você já viu isso? Quantas vezes em cultos fúnebres, em velórios, a gente vê a dor da família que, em vida, não viveu o que deveria ter sido vivido? E a pergunta é: por que esperar? Por que que a gente não pode fazer isso hoje? E reconhecer isso hoje? E viver esse pacto do compromisso? E viver esse pacto do corpo? O princípio do compromisso, o princípio do corpo, hoje. O terceiro colapso que às vezes vem nas famílias, ele vem às vezes porque uma família não encoraja todos a usarem os seus dons. Eu não encorajo a minha esposa não me encoraja, eu não encorajo meu filho não me encoraja a que eles coloquem em prática aquilo para o qual Deus os separou. Uma das mais devastadoras, queridos, mudanças que nós tivemos sociais nos últimos 50 anos, tem sido a estratégia que os pais têm usado para abençoar os seus filhos. Trabalhando com jovens e adolescentes, eu diria que essa tem sido uma das grandes perdas que nós tivemos na sociedade atual. Você lembra nas gerações anteriores, talvez os mais velhos vão entender isso, porque era assim na minha família. Nas gerações anteriores, os pais entenderam que preparar os seus filhos para a vida significava obrigá-los a fazer certas tarefas, a assumir certas responsabilidades, a empregar os seus dons a serviço dos outros, do próximo. Mesmo numa idade relativamente jovem, já éramos inspirados a isso. Olha, nas palavras de Paulo, agora usando Efésios capítulo 4, que também fala da proposta dos dons, olha só um dos papéis principais dos pais: preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tem sido assim na tua casa? Tem sido assim na tua unidade familiar? Ao olhar para a minha família, às vezes eu tenho que parar e refletir: será que as minhas ações têm contribuído para isso como pai? Você, filho que está aqui presente, as tuas ações têm contribuído para isto? Porque através, eu acho muito interessante, À medida que os nossos filhos crescem, nós aprendemos mais e mais com eles. É interessante que aquele momento, e a gente tem que aprender com isso, porque as etapas mudam. Aquele momento onde eu olhava para o meu filho e eu ensinava praticamente 99% de tudo, porque ele não tinha condição ainda de me impactar em quase nada por causa da sua idade tão nova, vai mudar. E está mudando. E a gente precisa acompanhar esse processo. Às vezes eles vão crescendo e nós continuamos a tratá-los daquela forma quando ainda eram pequenininhos. E não entendemos que eles também têm muito a nos ensinar. Têm muito a nos falar. E à medida que esses filhos crescem, eu tiro por mim, eu olho para minha mãe, e hoje já posso ensinar a minha mãe. Talvez estamos ali nos 50% e 50%. Mas será que a unidade familiar tem sido assim na tua casa? Como é que está essa visão que Deus nos dá? Tem influenciado a sua vida familiar? Uma das cenas favoritas no filme Os Incríveis é quando o Bob, lá o pai, o barrigudo, está estacionando seu carrinho. Ele estaciona seu carrinho e aí tem um menino, seu vizinho, que está ali olhando para ele. E o Bob olha para o menininho e diz assim: o que você está esperando? E aí o menininho olha para ele e diz assim: algo incrível. E ele olha para o menino e diz assim: eu também. Tanto o menino olhava para ele, quanto ele olhava para o menino. Era o reconhecimento de que todos nós temos o poder de fazer a família, essa unidade especial, nas mãos de Deus. O que você e os outros em sua família estão esperando para que isso aconteça? Você olha em volta e vê uma coleção de indivíduos dentro da sua casa, ou um corpo, uma unidade viva. Você reconhece os seus próprios dons, você comemora os dons dos outros, você trabalha para se certificar de que os dons de todos estejam em ação na família. O que seria necessário para que isso pudesse acontecer hoje? Eu creio que somente você pode dizer com certeza, mas eu posso aqui ter uma resolução aproximada. Eu creio que seria algo surpreendente o que aconteceria se você vivesse esse princípio do compromisso, esse princípio do corpo. Eu posso até dizer, e me arrisco a dizer, de que seria algo absolutamente incrível na tua vida e na vida da tua família, se você reconhecesse uns aos outros da forma como Paulo nos ensina a reconhecermos. Família é corpo. Família é a primeira instituição que Deus usa. Família é aquilo que forma tudo e qualquer coisa importante na nossa sociedade. E família é aquilo que está sob ataque do inimigo. E talvez você tenha sentido na sua própria casa os ataques do inimigo. Talvez por ter vivido uma separação ou estar no meio de uma separação. Talvez por estar vivendo a desunião na tua casa. Cada um puxa para um lado. Talvez vivendo o afastamento de filhos. Talvez irmãos que não se falam mais. Não sei como é que está a tua situação familiar hoje. Mas nesse primeiro dia do mês da família, será que não seria aquela oportunidade de você se resolver com o Senhor? E mais, se resolver com a sua família? Creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer através das nossas famílias. Começa a pensar não como indivíduo, mas como corpo. Porque se temos o princípio do compromisso de Deus para conosco, e se vivemos esse compromisso de Deus para com os que Deus nos confiou, nós podemos sim viver esse princípio de corpo e teremos sucesso na nossa vida diariamente. Mesmo com as lutas, as dificuldades e os desafios, teremos sucesso. Tem algo que você precisa consagrar ao Senhor hoje pela manhã. Tem algo que você precisa colocar diante de Deus hoje de manhã. Eu queria orar com você. Queria pedir que Deus pudesse abençoar a sua família. Queria pedir que Deus pudesse dar forças a você, para você fazer aquilo que Ele tem te chamado para fazer. Talvez hoje pela manhã você precisava desse impulso, vindo da própria palavra de Deus, para tomar decisões relevantes e fazer da tua família aquela família. Porque aí algo incrível Tenho certeza que esse é o plano de Deus para tua vida. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu gostaria de te convidar nesse momento a se render ao Senhor. Queria convidar você nesse momento a se render à palavra de Deus. Queria que você pudesse render agora o seu espírito. Queria que você pudesse abrir mão agora do individualismo. Queria que você agora pudesse pensar única e exclusivamente na sua família, nessa unidade que Deus te confiou, mesmo na adversidade do dia a dia. Coloque-se diante de Deus. Pai, tu conheces, ó Deus, as famílias que aqui estão representadas, algumas completas, outras não, mas Senhor, tu conheces cada uma delas. Tu conheces, ó Deus, as limitações, as lutas, as dificuldades, o choro, a dor que existe em nossas famílias. E Pai, o meu clamor hoje pela manhã é que tu possas trazer, ó Deus, o entendimento correto do que é ser uma unidade familiar de acordo com a proposta de Deus que instituiu a própria família. Eu oro, ó Deus, para que esse princípio do compromisso seja assumido por cada um de nós e, por consequência, esse princípio do corpo seja assumido por cada um de nós. Pai, segundo a tua boa vontade, derrama da tua graça sobre as famílias aqui representadas. E que onde, ó Deus, existe alguma coisa que não coopera para que a família seja assim, Senhor, que seja extirpado do meio desta família, que ela possa entender a busca necessária pelo Espírito Santo para que isso aconteça. E ao exercer os seus dons, os seus talentos, que elas busquem, ó Deus, o viver segundo a tua boa vontade, porque assim verão algo incrível acontecer. Eu oro assim em nome de Jesus.